Bom, e nós vamos falar sobre prevenção da trombose. Sexta-feira é Dia Mundial da Trombose. Vamos conversar o assunto, eu e Ferraz aqui, com o Dr. Paulo Margarido, que está em nosso estúdio. Ele é coordenador do Ambulatório de Hemostasia Reprodutiva do Hospital das Clínicas, chefe da seção de ginecologia do Hospital Universitário, aqui da USP. Bom dia, Dr. Paulo, seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal da USP. Como vai?
Bom dia, Roxane. Bom dia, Ferraz. Bom dia aos ouvintes. Muito obrigado pelo convite.
Nós é que agradecemos.
É um assunto para mim muito interessante de estar podendo participar com você e discorrer sobre isso.
Não se fala muito dessa doença, portanto, prevenção da doença ainda deixa a desejar. Vamos explicar para o nosso ouvinte exatamente o que é esse problema e por que não se fala quase nisso, doutor Margarido?
Bom, o que é interessante é o seguinte, o Dia Mundial da Trombose foi criado em 2014 pela Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia, por um pleito dos associados dessa sociedade, que viam uma necessidade de tornar isto mais conhecido, participação das comunidades médicas e não médicas, no sentido de que a doença cardiovascular como um todo, ela tem dois grandes eventos muito relacionados com mortalidade, né? Um infarto do miocárdio e um acidente vascular cerebral, né? Vulgarmente chamado derrame. E a terceira maior causa é a trombose, mas que é muito pouco conhecido no sentido de como que as pessoas, elas lidam com os fatores de risco. A obesidade, tabagismo, presença de varizes, assim por diante. E, inclusive, relacionado até com a questão da própria comunidade médica. Existem trabalhos publicados nos Estados Unidos que mostram que, com atividades de maior comprometimento dos médicos, no sentido de maior compromisso em termos de identificar os fatores de risco, isso conseguiu se levar a um aumento do número de prescrições ou de atitudes no sentido de prevenção de 25% dos médicos até 65% dos médicos. Importante. Ou seja, ainda existe 35% de indivíduos que não prescreviam ou não tinham atitudes preventivas para a doença tromboembólica venosa.
Doutor, o que é especificamente a trombose? No que ela se diferencia do AVC e do infarto?
Bom, a trombose venosa, ela é a formação do coágulo dentro da veia. O AVC, de modo geral, você tem a ocorrência de um coágulo dentro da artéria, principalmente no cérebro, e o infarto é a ocorrência de um coágulo dentro da artéria numa das coronárias. Então, a questão é que a diferença... Existem diferenças no mecanismo de formação desses coágulos, né? Mas, na essência, todas têm esse evento, a formação do coágulo. Uhum. E o evento dramático associado à trombose é a embolia pulmonar. Então, quando o coágulo se destaca, onde ele se formou, ele migra até o pulmão. E lá, como os vasos vão diminuindo de calibre, esse coágulo, ele se impacta. E a depender do tamanho do coágulo...
O risco é enorme, né?
Isso pode estar relacionado, inclusive, com a morte súbita.
Claro. Uhum. Ou seja, o risco... E há situações específicas em que esse risco é maior. O senhor falou dos hábitos de vida, né? A gente sabe que isso prejudica bastante. Mas tem situações específicas. Por exemplo, por que as mulheres correm mais riscos que os homens?
Bom,
se é que essa diferença é significativa, né?
Não, existe quando você faz uma avaliação populacional. Os homens até... Na verdade, eles têm até mais risco do que...
Os homens?
Que as mulheres, maior incidência de eventos de trombose. Agora, as mulheres, elas têm questões muito mais específicas, né? O uso do anticoncepcional, a própria gestação, que aumenta o risco em pelo menos 6 vezes, um risco até maior do que o uso do próprio anticoncepcional. O período pós-gestação do puerpério, esse risco chega a aumentar 20, 25 vezes, o uso da reposição hormonal. E, obviamente, tem todas as outras condições que envolvem homens e mulheres, né? O tipo de cirurgia, as doenças que são associadas, o tempo de acamamento, os cânceres.
Qual que é a incidência hoje na população brasileira? Tem aumentado nos últimos anos ou não?
A incidência geral, estima-se assim, na população, alguma coisa entre 1 e 2 casos para cada 1000 indivíduos, mas essa incidência, ela vai variar com a idade do indivíduo, vai variar com o sexo, vai variar com o tipo de população que você estuda. Então, se você pegar em populações após determinadas cirurgias, a incidência, ela sobe bastante, né? São condições de risco. Mas certo. Na população em geral, dá para dizer que vai em torno de 2 casos para cada 1000 indivíduos.
Ela tem aumentado? Não, tem se mantido estável. Esses 2 casos para cada 1000 indivíduos é considerado um número alto, uma incidência alta ou não? É normal?
Não dá para se dizer que é normal, mas a tendência é aumentar, até porque na medida que você presta mais atenção à doença, você tende a fazer mais diagnóstico, Ferraz. Uhum. É uma doença que tem de 30% a 50% dos casos que passam assintomáticos, desapercebidos. Uhum. E muitas vezes a primeira manifestação é a ocorrência já da morte súbita.
Certo. Nossa, que coisa, não? É muito arriscado isso. Agora, o senhor falou que então é muito importante que os médicos possam reconhecer os riscos. Né? Isso aumentou, esse protocolo para reconhecimento de riscos aumentou por parte dos médicos, isso é uma forma de prevenção importante. Agora, que exames a gente tem que fazer de forma mais rotineira, doutor Margarido, para prevenir uma coisa que pode caminhar, como você disse aí, silenciosamente?
Roxane, existe uma certa confusão nesse sentido, até porque, acho que é muito oportuna a pergunta. Genericamente existem os exames chamados pesquisas de trombofilias, que são...
Ah, existe exame?
Existe. Uhum, trombofilias, de modo geral, são condições que aumentam o risco para trombose, mas é muito usado esse termo para as questões genéticas, né? Para as alterações genéticas que implicam em risco aumentado. A questão é que existem estimativas aí na literatura de que você, tendo uma baixa prevalência dessas trombofilias na população, dependendo da população estudada, isso vai de 5% até 10%, 15%. Nem todas, pelo fato de você identificá-las, necessariamente significam que o indivíduo vai ter trombose. E a questão é que por algum tempo se considerou que todos os indivíduos, ou principalmente as mulheres, né, como sou ginecologista, uhum, deveriam fazer essa pesquisa, por exemplo, antes de começar o início de uma pílula anticoncepcional. A questão é que isso não se aplica em termos de custo-benefício. É muito mais custoso para pouco benefício. No entanto, algumas cidades como São Paulo e Rio de Janeiro já aprovaram, né, leis para que o SUS faça a pesquisa dessas trombofilias. Isso tem que passar por uma regulamentação, mas no meu entendimento isso é uma condição que não tem muito sentido. Se é para a gente destinar verba, existem coisas muito mais importantes mais do urgente, que fazer esse tipo de pesquisa, então. Porque esta pesquisa não necessariamente vai salvar vidas.
E o que é que vai salvar vidas? Essa é a grande questão.
Pois é, mas esse é o mote do Dia Mundial da Trombose. Porque não só alertar a comunidade médica, mas também empoderar as pessoas, os não médicos, a respeito do conhecimento dessa doença. Né? Numa pesquisa feita no primeiro Dia Mundial da Trombose, lá em 2014, e publicado na página do ISTH, mostrou-se que cerca de 32% dos indivíduos não sabem que a trombose é causada pela formação do coágulo dentro do vaso. 72% dos indivíduos não saberiam descrever ou reconhecer um evento trombótico, né, se tivesse um evento. Uhum. 81% não reconheceriam uma embolia pulmonar se tivessem embolia. Nossa. E interessante, 55% dos indivíduos não sabiam que a formação do coágulo é uma doença absolutamente prevenível. Então, sendo uma das grandes causas de morte em ambiente hospitalar, é inadmissível considerar que isto ocorra sendo ela prevenível.
Quer dizer, o desconhecimento por parte da população, ela é enorme, né?
Sim, é enorme, nesse sentido é enorme.
E não existe campanhas públicas para poder se difundir essas informações, se divulgar isso, até no sentido de promover uma prevenção?
Informação é prevenção.
Exatamente.
Né? Informação é uma arma importante.
Exatamente.
Mas eu entendo que isto está começando. Né? Os hospitais, obviamente, que têm lá as suas questões de segurança, seus protocolos de segurança relacionados à prevenção de trombose, cada hospital tem desenvolvido o seu, baseado, obviamente, no que já existe mundo afora. E essa ideia de eventos como o Dia Mundial da Trombose, que aqui no Brasil ainda é incipiente, mas Estados Unidos, Europa, a coisa já tem tomado proporções maiores, uhum, isto serve para alertar e tornar possível, né,
jogar luz sobre o problema.
Exato. Né? A população conhecer os fatores de risco e poder sentar e discutir com o seu médico. Melhor fazer isso ou fazer aquilo, que tal condição.
Primeiro procedimento dentro de casa, poder sentir isso, o que é que ele deve fazer.
Até isso.
Estava pensando nisso. A gente consegue sentir, a gente sente alguma coisa, pode, no organismo. Tem pessoas muito sensíveis, né? Que conseguem perceber quando está acontecendo alguma coisa e outras... Obviamente
passa batido,
não, né?
Sim, existe a questão do quadro clínico, mas de uma trombose eventual do indivíduo em casa, que vai estar relacionado com o inchaço de uma das pernas.
Inchaço.
E a dor local, principalmente. Né? Isso é uma condição que se confunde com outras condições. Né? Mas, obviamente, que alertar que isso pode ser ocorrência de uma trombose torna-se importante. A questão é que, quando você vai para um ambiente hospitalar, isso é muito mais importante. Porque o indivíduo ele já tem uma doença que pode predispor a trombose. Ele passa mais tempo acamado. Pode estar relacionado com o câncer.
Então, aí o risco aumenta.
É, normalmente o risco é aumentado.
Mulheres, eu falei rapidamente nisso, sobre a questão da pílula anticoncepcional. As pílulas evoluíram muito. Né? E a gente, toda hora que vai falar de alguma doença, fala, porque está associado com o uso da pílula, tá? E aí, doutora Margarida, e para as mulheres, algum recado específico em relação ao uso de pílula? Pílula e fumante, a gente sabe, né? Vício de cigarro são coisas que também não combinam, isso a gente sabe, continua valendo. Mas teve alguma mudança em relação ao uso de pílula e riscos de doenças, incluindo a trombose?
Não, eu acho que é importante, nós não muito tempo atrás conversando sobre isso, continua valendo a questão de que a pílula não é aquele vilão todo como causador de trombose para as mulheres, apesar de existir um medo enorme, né? Não só aqui no Brasil, mundo afora.
É, por isso que é importante esclarecer, né? Para a gente não ficar com uma visão errada.
Pois é, mas a pílula não é grande vilã da história. Uhum. Né? Existe uma associação de fatores de risco, onde a pílula é mais um desses fatores de risco.
Quais são esses fatores de risco, então?
Ferraz, como já disse, varizes... tabagismo,
sedentarismo,
obesidade, de certa forma sedentarismo, a associação com doenças cardíacas, doença inflamatória de intestino, doença pulmonar crônica e mais uma série de outras condições. Uhum. A própria idade, o progredir da idade é um fator de risco que é inexorável. Vai sair de um risco muito baixo na infância, adolescência, e isso vai chegar a um risco alto lá pelos seus 75 anos de idade.
Perfeito.
Muito bem, informação é tudo, né? Por isso que a gente fala, prevenção, a gente tem que ter informação correta para poder se defender, para poder acompanhar a sua saúde, quer dizer, é o tipo de doença que se você tiver um controle, né, mais rigoroso da sua saúde, colesterol, triglicérides, sobrepeso, inatividade, esse tipo de coisa, a gente está evitando uma série de doenças, incluindo a trombose, né, doutor Margarido?
Sem dúvida, Roxane.
Muito bem. Doutor Paulo Margarido, que é coordenador do Ambulatório de Hemostasia Reprodutiva do Hospital das Clínicas e chefe da seção de ginecologia do Hospital Universitário aqui da USP. Muito obrigada mais uma vez por sua contribuição aqui no Jornal.
Obrigado a vocês pelo convite. Um bom dia.